Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Abril é o mês dedicado à conscientização sobre a valorização da cultura e da herança dos povos indígenas. E ainda, conheça a história do morador de rua que superou desafios, se tornou cooperado e hoje faz carreira na cadeia da reciclagem. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a atualização de conhecimentos sobre os povos originários. Abril é o mês dedicado à conscientização sobre a valorização da cultura e herança dos povos indígenas. O historiador, coordenador e integrante do Instituto Memória Histórica e Cultural da UCS, Anthony Belks Tessari, ampliou o assunto em entrevista. Acompanhe. Professor Anthony, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes da tua rádio, em especial os ouvintes qualificados do teu programa. Satisfação poder participar novamente.
Que legal tê-lo aqui também, professor. Muito bacana. O Instituto Memória Histórica e Cultural. É isso, né, professor?
Isso, exatamente, o MHC, perfeito.
Perfeito. Anthony, me conta um pouquinho, eu sei que tu tens um trabalho que se relacionou com essa questão também, mas foste, né, também dar uma olhadinha em outros autores e outros pesquisadores da própria Universidade de Caxias do Sul para nos ajudar a compor essa pauta hoje, né, de tentar olhar para a linha do tempo da Constituição de Caxias do Sul relacionada aos povos indígenas. É fato isso, professor? Temos essa relação?
Perfeito, sem dúvida, temos sim essa relação. Eu, na qualidade de historiador, eu falarei aqui a partir das pesquisas que foram desenvolvidas por colegas da instituição, não estão mais hoje na instituição, né, seguiram outros caminhos, mas são colegas que fizeram pesquisas excelentes, né, a respeito do assunto. E aí cito brevemente o nome, né, o professor Fernando La Sálvia, esse já falecido, foi arqueólogo da instituição, professor Arthur Barcelos, também arqueólogo, professor José Alberoni dos Reis e a professora Graziella Toledo, né, esses três últimos arqueólogos também que desenvolveram pesquisas, né, relacionadas ao tema, no campo da arqueologia, sobretudo.
E, professor, o que descobrimos, o que podemos dizer sobre isso que pode ser também de interesse coletivo, né? Porque a gente fala muito das imigrações, é uma cidade muito identificada com essa questão do desenvolvimento industrial, mas o que veio antes muitas vezes fica quase que num anonimato, né?
Exatamente, é muito importante esse tema, oportuno, né? Nós teremos amanhã a celebração do Dia dos Povos Indígenas, lembrando também que no dia 9 de agosto nós temos a celebração do Dia Internacional dos Povos Indígenas, então são duas datas, né, marcantes no ano, que trazem justamente esse tom de reflexão. E em particular, referente a Caxias do Sul, as pesquisas arqueológicas demonstram a presença de grupos indígenas aqui na nossa região, no território que hoje compreende o Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, ou a região conhecida como a Serra Gaúcha, e remonta essa ocupação há pelo menos 2000 anos, né? Os vestígios arqueológicos demonstram isso. Lembrando que a arqueologia, ela parte, né, de uma investigação a partir da escavação arqueológica. É possível ainda que se encontrem novos vestígios, né, e essa é um pouco a dinâmica do conhecimento construído pela arqueologia, né, esse conhecimento ele sempre vai se transformando porque parte de uma interpretação e de hipóteses, mas podemos afirmar, né, a presença então de grupos indígenas pelo menos há 2000 anos aqui na nossa região, e se considerarmos um território ainda maior, né, por causa dos campos de cima da serra e mesmo para o Rio Grande do Sul, há pelo menos 6 mil anos, né, nós temos vestígios, né, e marcas dessa presença de indígenas no nosso território. E aí lembrando, especialmente quanto ao caso de Caxias do Sul, a presença de grupos indígenas conhecidos, né, como caigangues. Importante também referir que eles nem sempre se denominavam dessa forma, né, mas essa é uma denominação, então, criada, né, pelo campo, pela área da arqueologia, para se referir a tradições arqueológicas, ou a forma, né, como esses grupos viviam, a técnicas que desenvolviam, né, então eles são agrupados cientificamente, digamos assim, dentro desse grupo, né, dessa tradição, né, que eles desenvolviam.
Olha que interessante, né? Hábitos e usos e costumes, como a gente costuma dizer, a gente fala muito dos povos indígenas, Antônio, mais na questão da linguagem, né? Nomes, né? No Brasil todo, mas talvez tenha heranças tão importantes quanto na questão do comportamento, na questão da arquitetura, quem sabe, na questão do paisagismo, na questão da fitoterapia. Eu queria te ouvir um pouquinho mais, o que já sabemos sobre tudo isso como legado para essa região.
Perfeito. Nesse sentido, com relação à produção de utensílios, né, ou de ferramentas que eram utilizadas por esses grupos indígenas, nós temos vestígios arqueológicos que demonstram a utilização do lítico, ou num termo mais leigo, né, da pedra polida, pedra lascada, né, para fazer ferramentas, por exemplo, né, de uma mão de pilão para macerar alguma planta e aí ter um uso, né, fitoterápico para algum emplastro, ou então um instrumento, né, produzido com a pedra lascada como uma ferramenta de corte, né, para, no caso de um animal, né, que foi caçado, você poder cortar aquela carne ou retirar, né, o couro do animal e poder utilizá-lo, né, como o seu alimento. Então, lembrando, né, esses povos ou esses grupos indígenas eram povos nômades, permaneciam durante algum período, né, no território, por exemplo, em períodos mais frios do ano, e se estabeleciam ali, inclusive eram caçadores, coletores, né, e inclusive criavam ou construíam estruturas para poderem se abrigar do frio. E aí é comum encontrarmos na região, foi encontrado na região por essas pesquisas arqueológicas, as casas subterrâneas, também chamadas de buraco de bugre, né, assim chamadas pelos imigrantes, que eram construções subterrâneas, aproximadamente em média, né, elas tinham 2 metros de profundidade, cobertas, né, também com vegetação, onde eles se abrigavam do frio. E aí faziam uma fogueira, né, ali dentro, podiam se alimentar e também era um espaço de convivência, né, mas sobretudo de proteção ao frio. Em resumo, eram muito inteligentes, né, porque faziam de forma subterrânea, evitando, né, ou se protegendo também do vento, né, frio da nossa região. E aí certamente no passado era muito mais frio, né, do que no presente. Então esse é um dos legados, né, a forma de viver, de construção, de se proteger contra o frio e também de alimentação, né, e nesse caso se alimentavam, por exemplo, do pinhão. Há também registros, né, da plantação de milho, né, durante o período que permaneciam, então, no território.
Olha que interessante, né? A gente fala muito sobre essa questão de legado. Algumas histórias são mais conhecidas, né, Antônio? Essa, por exemplo, de que na região de São Pelegrino tinha um sítio, né, arqueológico, isso quase todo mundo já ouviu falar, e que dali tinha-se alguns utensílios, como você falou, inclusive alguns feitos com o barro já cozido no formato de cerâmica, né? Então, a arte em cerâmica é uma coisa que aqui na Serra se tem um gosto, né? Dá para se dizer que talvez esteja atribuída essa ancestralidade também?
Não temos registros, infelizmente, né, a respeito do contato desses grupos indígenas com os primeiros imigrantes. E aí, nesse sentido, talvez não possamos afirmar, né, com certeza, que é um legado deixado pelos indígenas, né? É possível pensar, sim, alguma relação, né, alguma tradição, mas não, como não há exatamente, né, notícias ou fontes assim que nos levem afirmar que houve um contato, né, que eles aprenderam alguma técnica, né, com esses grupos indígenas que já não estavam mais aqui, né, pelo menos em sua grande maioria, com a chegada dos imigrantes. E aproveitando, né, a respeito dessa história do caso da Praça da Bandeira, né, ou Praça Dante Marcucci, ali na região de São Pellegrino, onde teria, né, havido esse encontrado, né, alguns vestígios arqueológicos, vem de um historiador, né, o João Espadaria Adame, que no seu livro publicado em 1966 vai fazer essa afirmação, né, que eram encontradas algumas clareiras pelos primeiros imigrantes e leva-se, né, à conclusão de que ali tinha alguma habitação primitiva. No entanto, nesse caso, né, da Praça da Bandeira, ali em São Pellegrino, ainda não foi realizada uma escavação arqueológica que nos dê 100% de certeza, né, da presença deles ali naquela região. É possível, sim, mas temos outras certezas maiores, que é com relação a Santa Lúcia do Piaí, Criúva, Fazenda Souza, onde encontramos, né, os arqueólogos encontraram, então, essas habitações subterrâneas, né, esses chamados buracos de bugre, inclusive com vestígios arqueológicos. É uma pesquisa que a UCS realizou na década de 60 e todo o acervo se encontra hoje, né, disponível na instituição.
Perfeito. Os nomes são mais comuns, como eu disse, a questão da linguagem, né? Até na nomenclatura da bacia hidrográfica, exato, gaúcha, tem muito, né? Caí, Gravataí, Jacuí, Quaraí, são termos indígenas, né? Na linguagem é muito forte isso aqui na Serra e também no Brasil, não deixa de ser uma forte herança. Mas também as etnias que aqui ficaram, você já falou, né? Guarani, Caingangue, os minuanos, enfim, tem algumas...
Caguá,
etc. Isso, algumas características destes povos que talvez a gente pudesse rememorar ou remontar na história como alguma tradição herdada?
Perfeito. Eu diria assim, de forma geral, inclusive, com relação aos grupos indígenas no Brasil. Eles passaram por um processo de desterritorialização, né? Quer dizer, eles estavam aqui na região, tiveram que sair por ocasião da chegada dos imigrantes, né? São esses indígenas, possivelmente, que se localizam ali na região de, por exemplo, de Nonoai, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, e hoje eles estão de volta, né? Nós temos pelo menos duas comunidades aqui na região, duas ou três, né? Canela, Farroupilha e também em Caxias do Sul, de grupos indígenas caigangues. Creio, vejo, né, como um legado desses grupos, talvez ainda não exatamente incorporado pela nossa sociedade, mas é um patrimônio, um legado, uma herança que eles têm, que talvez poderíamos pensar em realmente incorporar, né, a nossa forma de atuação, né, na sociedade. Eu diria, assim, brevemente, o respeito à natureza, o respeito ao ciclo da natureza, né, até por isso eles eram nômades, quer dizer, não esgotavam exatamente, né, um território que eles estavam, sempre respeitando, sabendo que precisariam, né, talvez em algum momento retornar e usufruir novamente daquela natureza. E poderíamos pensar também, por extensão, a própria organização política desses grupos, né, que é coletiva, né, quem frequenta essas comunidades, tem algum conhecimento a respeito dessas comunidades, sabe que eles são muito unidos, né, então coletivamente, né, eles fazem a organização, as decisões, né, da aldeia, da comunidade, são tomadas assim de forma coletiva. Então, diria esses dois elementos, né, a coexistência com o meio ambiente, sempre em respeito aos ciclos da natureza, e também poderíamos pensar, né, a forma de organização coletiva, talvez seja um aprendizado que a gente precise ainda levar em consideração. A gente, eu digo, né, nós, brancos, né, homens brancos ou sociedade branca, né, assim também denominada por eles.
Anthony, tem uma relação, um tempo atrás eu ouvi isso, quero checar com você se tem fundo de verdade, né, que talvez a relação da herança, né, desses povos indígenas que passaram aqui pela Serra ou pelo Rio Grande do Sul de uma forma geral, porque eles migravam, né, eles caminhavam, circulavam, como você disse, eram nômades, né, esteja muito relacionada com a formação do gaúcho, né, da ideia que temos do gaúcho, tanto é que temos aí uma personagem no movimento tradicionalista conhecida, que é o Sepete Araju, né? E essa coisa do guerreiro, essa coisa também de alguns hábitos, como, por exemplo, esse contato com a natureza, o contato com os animais. Isso procede?
Sim, olha, é um assunto para uma discussão bem longa e intensa, né? Também sobre a construção dessa identidade e dessa imagem do gaúcho, né? E vem da própria literatura ou das tradições, né, criadas assim para personificar esse sujeito, né, é chamado de gaúcho, né, tanto na literatura mais romanceada, mas também até mesmo na ciência histórica, né, a depender do memorialista ou do historiador que consultamos, a gente vai ter uma certa idealização, né, com relação tanto ao indígena, ou a quando começa, né, a história do Rio Grande do Sul e a quando é a história primitiva desse estado, né, quando você localiza o marco, assim, né, com relação à história do Rio Grande do Sul, a história indígena anterior, né. É uma discussão bastante longa, um assunto espinhoso até, né, para tratarmos, mas acho que em poucas palavras pode dizer, assim, que com o tempo, né, verificamos uma construção, né, dessa imagem do gaúcho e às vezes tentando recuperar algumas características físicas ou morais, né, dos indígenas, ou das suas qualidades, né, para o caso do gaúcho, né, para a construção dessa identidade, dessa imagem, né, do estado do Rio Grande do Sul. Faço brevemente uma referência a um texto que foi publicado na década de 50 na revista Seleções Reader's Digest, que era uma revista bem consumida, e lá tem um texto que fala exatamente disso. O autor, ele vai tentando recuperar características ou qualidades dos indígenas e incorporando elas ao gaúcho, né, como se ele tivesse, né, recebido como legado. Então, pode-se dizer, né, em resumo, é uma construção, né, uhum. Que vai também estar ligada a determinado período da nossa história e contextos, enfim, né, políticos do estado.
Ficou muito claro. Nossa, que bacana isso. Entender melhor, né, e também saber o que é mito, né, o que é verdade, que muitas vezes acaba virando, no senso coletivo, algo que não é bem assim na história, né. Anthony, para fechar a entrevista, né, eu queria te perguntar se tem algum elemento que tu pesquisaste ainda, que tu gostaria de colocar aqui, e também para fechar, o que a gente precisa, né, neste momento. Eu acho que não é só uma semana, não é só uma data, mas é um momento cultural diferente, né, estamos todos nós aprendendo novas nomenclaturas, nos adaptando aos novos tempos em que algumas coisas não são mais aceitáveis, né, mesmo ontem eu já falei disso, né, fantasia de índio não existe, porque índio não é, né, não, a indumentária não é uma fantasia, né, uma indumentária que exige respeito, são novos momentos, a gente precisa se adaptar a eles de uma maneira mais respeitosa, né.
Perfeito. Olha, em poucas palavras, diria, acho que matas a charada, né, quando diz que o respeito, e a gente está tratando de um tema que precisamos ter respeito, né, respeito à diversidade cultural, compreender essas diferenças, aceitar essas diferenças, né, na forma de se vestir, de falar, de se comportar em sociedade, que é o que trazem, né, esses grupos indígenas, inclusive presentes hoje no centro da nossa cidade, onde eles vêm vender o seu artesanato, que é a forma de sobrevivência, de subsistência desses grupos. Então, tudo começa realmente pelo respeito. Eu diria ainda, faço uma divulgação do acervo da universidade, constituído em torno desse tema, né, que é o acervo que está no LEPAR, o Laboratório de Pesquisas e Ensino de Arqueologia, que é um acervo de lítico, de cerâmica, que conta a história e marca, né, a presença desses grupos. E ainda, por fim, faço aqui uma divulgação: em breve, no mês de junho, está previsto o lançamento pela universidade de uma obra chamada Serra Gaúcha, Etnias e Diversidade, que vai contar a história da nossa região a partir desses grupos presentes, né, tanto de imigrantes, dos mais diferentes grupos de imigrantes, são mais de 15 etnias contempladas nessa obra, inclusive os grupos indígenas. Então, esse livro está para sair, vai ter distribuição gratuita, as escolas irão receber, mas será uma obra, acho que marcante, inédita, né, sobre o tema, reunindo pesquisas com qualidade sobre o tema da diversidade cultural e todas as etnias que formaram, né, ajudaram a formar a nossa Serra Gaúcha.
Anthony, muito obrigado pela tua presença, viu?
Você ouviu o historiador, coordenador e integrante do Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul, Anthony Belks Tessari. E no próximo bloco, conheça a história do morador de rua que superou desafios, se tornou cooperado e hoje faz carreira na cadeia da reciclagem. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.